Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 a 18. Mas antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de compartilhar três palavras que foram impactantes no meu coração nesses dois dias ali na imersão. Uma palavra que foi muito impactante que nós ouvimos lá foi a palavra desfrute. Você está sabendo desfrutar das coisas que Deus tem feito para a sua vida? E pelo menos três áreas nas nossas vidas que nós temos que aprender a desfrutar, antes da gente ler o texto. Primeira área nas nossas vidas que nós temos que desfrutar, da oração. Desfrute de um tempo de oração com Deus. É com oração que nós alcançamos as nossas bênçãos. Muitas vezes nós oramos em alguns momentos, até mesmo por medo, até mesmo por obrigação, até mesmo porque pensamos assim, se eu orar muito, eu vou ter muito, se eu oro pouco, eu vou ter pouco, se eu não oro nada, eu não tenho nada, então eu vou orar porque o meu líder pediu, porque o pastor pediu, não é assim? Mas a oração precisa ser desfrutada. O que é desfrutar? É ter gozo, é ter alegria, é ter prazer, né? Quando você senta ali na mesa para degustar algo delicioso, você desfruta daquela comida, você desfruta daquele suco, você desfruta daquele sorvete, né? Você desfruta daquelas coisas gostosas. Então a palavra de Deus, a oração, ela precisa ser desfrutada dessa forma, sem peso. Quando nós aprendemos a desfrutar, nós começamos a crescer na palavra. Deus começa a falar com a gente. Oração. Desfrute da oração. Segundo, desfrute da palavra. Leia a palavra. Não para cumprir méritos ou não, eu tenho que ler esse ano a Bíblia toda. Maravilha. Continue no propósito, irmãos. Mas você pode colocar, eu vou ler a Bíblia toda em 2 anos. Porque eu quero ler desfrutando dela. O Salmo 19 diz que a palavra, ela é como a pérola, como a esmeralda, e ela é como mel na boca. Talvez nós não damos muito valor hoje, porque mel é muito fácil, mas naquele tempo, quando o salmista escreveu, o mel era para os reis. Ah, quando a gente tinha a oportunidade de ter um mel. E é a palavra, desfrute da palavra. E o terceiro, desfrute. Desfrute do Espírito Santo. Desfrute do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que vai mover você. O pastor Marinho contou um testemunho interessante, usando esse exemplo, desfrutar do Espírito Santo. Ele disse que um dia ele comprou um jipe, equipou esse jipão e foi para o interior onde morava o pai dele, num sítio, e ele ia para lá para fazer rali com esse jipão, motorzão. Mas de repente esse jipe era diesel S10, e a cidade mais próxima da onde ele ficava era 70 quilômetros de distância. E num dia lá, ele andando, ele esqueceu que ele tinha que abastecer, ele tinha que comprar diesel e levar mais. O que aconteceu? Acabou o diesel. E ele ficou lá, com aquele jipão sem diesel parado, sentou na capota do. E de repente vem aquela jirica. Lembra do jiriquinho? Um chamando de baco-baco, na outra era jirica, que tinha só um motorzinho. E o cara com o jiriquinho a 20 km por hora, que tinha diesel, passou por ele. E ele parado com o jipão. Não adianta você ter um motorzão se você não tem o combustível. Não adianta você ter um monte de conhecimento se não tem o Espírito Santo. Não adianta você ter estudado tanto, mas não tem presença do Espírito Santo. Desfrute do Espírito Santo. Desfrute. E outra, tenha o coração de filho e não de servo. Você não é servo mais. Você é filho, amado. filho. Amém? Então, pegue aí essas três palavras aí de desfrute, falou no meu coração e eu falei, eu tenho que falar para a minha igreja sobre isso. Deus quer fazer coisas novas, mas precisamos desfrutar dele. E tem um outro, um quarto, que é desfrute da obediência. Obediência gera vida. Então, desfrute da obediência. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira Reis 19. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. Eliseu, filho de Zafate, de Abel Emeolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Só aí, né? Acabou. Quem conhece essa história de Elias? Você vai ver no capítulo anterior, no capítulo 18, que Elias, de tanta maldade, que o rei daquela época estava fazendo, junto com a sua esposa Jezabel, o rei Acabe, trazendo todos os tipos de ídolos, deuses, prostituição, adultério em Israel, Elias se levanta então e contra tudo aquilo daquele rei e lança um desafio. E nesse desafio, onde nós conhecemos a história, que fogo desce do céu e lambe todo aquele sacrifício, holocausto, as madeiras, a água. Naquele dia, morre a espada 850 profetas de Baal. A espada. E quem que estava liderando tudo isso? Elias, homem de Deus, zeloso, que orava e acontecia, orava e fogo descia. O tema da nossa palavra é fortalecidos no meio da crise. E num certo momento, depois de tudo que das vitórias, Acabe chega a Jezabel e fala: olha, Elias fez isso e isso e isso, matou os profetas de Baal e assim e assim. Jezabel se levanta e fala assim: manda dizer para ele que se amanhã, nesse mesmo horário, eu não estiver com a cabeça dele na bandeja, eu não sou quem eu sou. Veio uma ameaça, veio uma palavra de morte para a vida do profeta. Veio um momento de crise. E aí, o profeta então, ouvindo a ameaça, ele foge. Ele entra em desespero. E ele então começa a caminhar, fugir da presença de Jezabel. A Bíblia diz que ele deita debaixo de um zimbro, e ali ele dorme, e aí o anjo do Senhor toca nele, faz ele levantar, levanta e coma. Ele levanta, ele come aquele alimento que o anjo colocou, ele dorme de novo, acontece novamente, e depois ele se fortalece, e aí ele vai para uma caverna. Essa é a história. Lê depois lá, eu estou só fazendo um resumo aqui da história, porque chegou então, e aqui em 1 Reis 19, né? Se você ler antes do versículo 14, você vai entender bem o que aconteceu aqui antes. E a Bíblia diz então que o profeta, ele está na caverna, e um certo momento que ele está naquela caverna, nos versículos anteriores você vai ver que ele ouve um certo barulho, terremotos, tempestade, fogo, e é interessante que diz que o Senhor não estava no meio nenhuma dessas coisas. E de repente vem uma brisa suave, e o Senhor estava lá. E a voz do Senhor então fala com o profeta: por que você está aqui? E aí ele respondeu. Aí ele começa a contar: Senhor, eu tenho sido zeloso, talvez eu e você estamos nessa situação. De repente você está vivendo um momento de crise, e você tem até falado para Deus: mas Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho dizimado, eu tenho ido à igreja, eu tenho ido para as células, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Só que tem ameaças tentando fazer você parar, nos levando para cavernas, tentando parar os seus sonhos, os seus projetos. Entrou uma crise agora, emocional, espiritual, financeira, eu não sei. Mas eu quero dizer que não importa a crise, Deus vai estar lá para te visitar. Ele estava encavernado em uma crise pessoal, ministerial. Sabe, a frustração na maioria das pessoas tem o seu nascedouro na repetição do fracasso. Elias estava sentindo-se fracassado. E sabe qual que é um dos motivos que nós muitas vezes tornamos fracassados? É de tantas vezes você tentar coisa e falar assim: poxa, mas não deu certo de novo. Não tem como você falar assim: olha, eu abro mão desse aí. Cansei de falar para você. Cansei de falar para o filho. Cansei de falar para a cabeça dura do meu marido. Cansei de falar para essa teimosa. Não falo mais. Desisto de você. Já fiz de tudo. Já tentei de tudo e nada acontece. Aqui, o Elias, ele também sentiu dessa forma. Zeloso, querendo que Israel adorasse somente a um Senhor, a um Deus. Mas tinha um rei corrupto naquela época, que era comandado por Jezabel. E ele foi lá, ele lutou, ele derrubou os profetas de Baal. Mas nada mudou, continuou a mesma coisa. Não houve conversão no coração do rei de Israel. E ele entra em crise. O povo continuava alienado em relação a Deus. Começa a pensar. Talvez, quando você lê esse texto, quando eu leio, talvez nós pensamos assim: ah, mas Elias foi muito covarde. Um cara cheio de poder que ora e o fogo desce, de repente ele está fugindo de uma mulher. Não é assim que a gente começa a medir as coisas? Talvez nós podemos pensar: cara, ele foi um covarde. Mas a realidade é que esse cara, chamado Elias, era um homem, um ser humano, que tinha fraquezas, que tinha emoções, que chegou um momento talvez de depressão aqui. Elias era um profeta naquele momento, mas se sentia desanimado, triste e solitário. Às vezes, quando estamos assim, não corremos para baixo da sombra do Altíssimo, e sim para uma caverna qualquer. O que eu aprendo com isso? Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O problema, a questão comigo e conosco é que nós corremos para o lugar errado, ô seu Cláudio. Em vez de nós corremos para a sombra do Altíssimo, nós vamos para qualquer caverna. Quantos que nós conhecemos, pai de família, que quando vem o problema, ele se vai afogar suas lágrimas, sua tristeza no álcool, nas drogas, prostituição, nos prazeres da vida, tentando achar uma solução nas cavernas que o mundo tem oferecido. Mas o melhor lugar é a sombra do Altíssimo, é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de coisas novas, o Deus que quer trazer coisas novas na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Mas o que acontece que não tem acontecido, pastor, na minha vida? É porque nós temos ido para cavernas qualquer e não para debaixo da mão do Poderoso. Como eu conheci um senhor, por esse dia ele fala assim, toda vez que eu encontro ele fala assim: eu estou debaixo da mão do grandão de Israel. Ele chama Deus de grandão, grandão de Israel, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda vez que eu falo com esse senhor, ele deve ter uns 80 anos: como que o senhor está, seu Noé? Eu estou debaixo da mão do grandão de Israel. Você está debaixo da mão do grandão de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Onde você tem desfrutado desse Deus que diz que Ele vai abrir caminho no deserto? Sabe, quando Deus foi procurar, Ele encontrou em uma caverna. Elias derramou suas queixas para Ele, e dentre as suas palavras, uma chamou a atenção, porque ele revelou o cerne da sua inquietude. Ele revelou para Deus o porquê que ele estava correndo, fugindo, inquieto. A frase que ele fala, nós lemos aqui, ele falou assim para Deus: eu fiquei só. Qual é o sentimento quando você tem passado por problemas e lutas? Eu já disse aqui, nós temos dois sentimentos. Um sentimento, parece que só nós estamos passando por aquele problema. Parece que ninguém mais está passando problema. Parece que o seu problema é o maior de todos. E você foi premiado, escolhido a dedo, e só você está sofrendo, e mais ninguém. Não é assim que acontece? Esse é um sentimento. E o outro, parece que não vai acabar nunca. Não é assim? Parece que nunca vai acabar aquele problema. E então Elias fala: Senhor, eu fiquei só. O momento de crise dele, ele achou que ele estava sozinho, que ele estava abandonado. Como que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que milagre acontece, que fogo desce? Começa a pensar aí. Você, não sei quanto tempo você tem de crente, tem uns aqui que converteu agora, mas tem uns que tem um ano, dois, três, dez anos. Começa a pensar em coisas que Deus fez na sua vida nesse tempo que você é cristão. Quantos milagres Deus fez? Lembra aí. Você não vai conseguir lembrar, porque são muitos. Teve crise na sua vida que você orou e aconteceu, e você deu testemunho, você falou: cara, olha, Deus supriu, abriu as portas. Mas hoje, com um novo problema, você já esquece. Não é assim que nós fazemos? Elias tinha feito coisas maravilhosas, porém, de repente, com a crise, ele fala: eu estou sozinho. E aí tem uma outra questão que ele coloca à frente. E eles procuram me matar. No momento de crise, Satanás tenta lançar isso na nossa mente. Essa semana, conversando com um irmão, tem uns irmãos que conhecem ele, o Breno conhece ele, o irmão Gilberto. Ele foi da nossa igreja em Rosário e ele passou por 2 anos agora tratamento de câncer, mas está curado, para a glória de Deus. Nós oramos muito por ele, eu visito ele sempre, eu oro com ele quase todos os dias, e ele me mostrou os exames, não tem mais câncer, foi curado. E essa semana ele, eu acho que ele estava meio carente, ele ligou para mim e ele falou assim: você me esqueceu, né? Vem me visitar. E eu fui lá visitar, eu e a obreira, fui visitá-lo, e cheguei lá, ele começou a contar o testemunho, e ele começou a chorar, e ele contou algo muito, muito interessante. Ele falou assim: teve um dia, quando eu comecei os tratamentos, eu estava muito mal, e eu saí daqui e fui para a fazenda, sozinho, e ele falou assim: eu tive uma luta de meio dia, às 6 horas da tarde, o diabo tentando me matar. Suicídio. Ele falou assim: eu adormeci, mas não tem como você adormece e está vendo tudo? Das meio-dia, 6 horas. Ele disse que já estava tudo certo, o diabo mostrou tudo para ele: o laço atrás do curral, onde ele ia fazer, onde ele ia se matar, e aquele sentimento de suicídio. Ele disse que relutou. E ele relutou, quando ele acordou 6 horas suando, e aquela coisa tenebrosa, foi muito terrível o diabo tentando tirar sua vida, porque você está num momento de crise, tem uma doença, você vai morrer, se mata. E ele falou, quando foi mais ou menos 6 horas, o telefone dele tocou uma mensagem, e ele despertou, e era um irmão que tinha mandado uma oração repreendendo o espírito de morte. E a palavra daquele irmão disse que foi entrando, rapaz, ele disse que sentou assim como se tivesse saído algo, um peso dele. Sabe por quê? Porque no momento de crise é assim. O diabo, o Satanás, quer matar você num momento difícil. Não tem mais jeito. Você agora está na caverna, abandonado. Ninguém liga para você. Você viu aí? Adiantou alguma coisa? Adiantou você ir lá nos cultos, ir no encontro, pagar para as pessoas irem? Adiantou você orar? Adiantou? Agora você está sofrendo. Essa é a palavra do diabo. Mas Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra muito mais poderosa. E diz a palavra de Deus que logo ele estava sozinho e ainda queriam matá-lo. E a resposta de Deus é um dardo direto a essa palavra de Elias. Olha só, quando você acha que está sozinho, aí Deus responde para ele: eu conservei em Israel 7 mil. Eu deixei reservado, conservado 7 mil que não se dobraram seus joelhos diante de Baal, e toda a boca que não beijou nenhuma imagem. Deus está afirmando para Elias que ele não está só. E Deus está afirmando para mim e para você nessa noite: você não está só. Porque a Bíblia diz lá em João: eu não vos deixarei sozinhos, eu deixarei o meu Espírito Santo, o Consolador, e recebereis o poder do Espírito Santo. Você não está sozinho. Deus não deixa-nos só. O seu líder pode te abandonar, o seu pastor pode te abandonar, a sua família pode te abandonar, os seus filhos podem te abandonar, mas o Senhor não te deixará sozinho. É isso que me move todos os dias, adorar esse Deus, porque eu sei que Ele não me deixa sozinho. Por isso que eu tenho a alegria de servir a Deus, não importa se tem título ou sem título. Irmãos, não é título que me faz adorar, não é título que me faz dançar na presença do Senhor, não é título que me faz chorar na presença de Deus, não é título que me faz cantar. Eu adoro porque eu sei que Deus está comigo todos os dias, até nos momentos sombrios. E quem me conhece mais de perto sabe o quanto que eu tenho sofrido nesses 2 anos de uma enfermidade que eu tenho orado para que acabe. Estou aqui beleza agora porque eu estou em efeito de remédio, irmãos. Tenho tomado corticoide todos os dias. Tem gente que olha para mim: você não vai emagrecer não? Eu falo: eu quero, mas o corticoide não permite. Quem sabe o que é corticoide, sabe? Ele incha, enfraquece os ossos, dá problema no coração, as vistas ficam ruins. Tomei uma queda, tem uns dois jogos aí. Estou até hoje sem conseguir levantar o braço direito. Tempo de quebrar os ossos por causa do corticoide, mas vou voltar a jogar futebol. Mas Deus está comigo. Tem gente que fala lá no campo: não joga pro pastor não, ele é ruim. Mas Deus está comigo. Brincadeira. Amém? Quem está entendendo aí? No momento de crise, Deus está com você. Deus tem sempre separado 7 mil para estar com você. Eu tenho uma palavra agora para você também, a respeito de quando você estiver pensando que sozinho você é fracassado. Você não é fracassado, porque Deus, o poder da minoria, está na Bíblia Sagrada. De Adão e Eva, de 2, quantos bilhões de habitantes nós temos na Terra? E começou de quem? Começou da multidão? Começou de 2. Em uma época onde pessoas se enveredaram no pecado, Noé e sua família mudaram toda a história. Deus é o Deus que age na minoria. Talvez você pense: mas quem sou eu? Quem sou eu? Abraão e Sara, um povo foi formado. Israel atualmente, o Israel atual, é porque desses dois, desse homem e dessa mulher chamada Abraão e Sara, começou tudo, um chamado. A nação de Israel existe porque um dia um homem e uma mulher decidiram alargar tudo e ir em prol do propósito de Deus. No Egito, um homem estranho, abandonado, vendido como escravo, prisioneiro, não tinha nenhuma história de faculdade, de formação, mas torna-se o grande governador do Egito. Quem? Um homem. Porque Deus está com a minoria. Multidão sempre foi problema. Olha o ministério de Jesus. A multidão ia quando tinha milagre, tinha comida. Mas na hora do pega mesmo, cadê a multidão? Até os 12 já dali, teve uns que escorregou no sabonete e saiu fora. Pedro negou, né? Então, na sarça ardente, Deus manifestou se falar com Moisés, que era minoria, para ir libertar o povo do Egito. Gideão reuniu a multidão, 32 mil pessoas, para ir à guerra contra os midianitas, mas a grande maioria foi reprovada para ir à batalha. Sobraram somente 300 soldados, os 300 de Gideão, e Gideão venceu a guerra. Davi teve uma história fantástica, mas uma das coisas mais marcantes em toda a sua trajetória é o fato de ter formado um poderoso exército. Um menino com 5 pães e 2 peixes alimenta a multidão. Então, por que que eu estou falando isso? O que que isso tem a ver? A crise. É porque às vezes nós entramos em crise e pensamos que nós somos coitadinhos, que não temos capacidades. Mas nós estamos falando que nós não somos mais servos. Comecei falando sobre isso aqui. E teoricamente nós falamos muito bem, mas precisamos viver isso, que agora nós não somos servos, mas agora nós somos filhos e filhos amados. E como filho, assim como Deus revelou a Jesus todas as coisas, Ele quer revelar em nós também todas as coisas, e coisas maiores do que eu fiz, vocês farão no meu nome. Então você não é coitadinho. Está entendendo? Quando o diabo chegar com palavras para tentar te matar e lançar você em caverna, diga para Satanás: Satanás, eu posso ir. Pode ser assim, que eu tenho muitas falhas, e tenho, e estou procurando melhorar, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que lá na cruz do Calvário Ele está consumado, e todo o joelho vai se dobrar diante dEle, e toda a língua vai confessará, e esse Jesus diz que eu tenho toda a autoridade, e esse Jesus me deu direito nos céus e na terra, eu sou herdeiro junto com Ele nos céus, então tudo que é dEle é meu, aleluia. Fala isso pro diabo, envergonha Satanás, e sai da crise, irmão. Olha só, uma mulher viúva, pobre, mas com um gesto de ofertar suas moedas no gasofilácio, ela revelou que a maioria tem mais valor, que a minoria tem mais valor que a maioria. Jesus chega e afirma que aquelas poucas moedas daquela mulher, que havia a menor quantidade, tinha a maior fidelidade. Entendeu? Poderoso. Isso é Deus falando para mim e para você. No Getsêmani, sob a pressão das trevas e a proximidade de sua morte, Jesus retirou-se, levando consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A lição é simples, mas é poderosa. Dor, pavor, angústia, decepções, só pode ser compartilhado com íntimos, e eles sempre fazem parte da minoria. Entendeu? Cuidado com o que você está compartilhando. De repente, que você está compartilhando com pessoas, está te empurrando mais para a caverna e não para debaixo da sombra do Altíssimo. É com íntimos. É desfrutar de oração, intimidade com Deus. É desfrutar da palavra. É desfrutar do Espírito Santo. Desfrutar de obediência. Jesus convidou 12 homens, formou 11 e perdeu um. Foi amigo de 3 e íntimo de 1. E com eles a minoria revolucionou o mundo, que hoje o Evangelho está aqui. Sabia? Então deixa Deus te usar. A resposta de Deus para o profeta Elias revela não somente a minoria fiel, mas também o perfil dessa minoria. E nós vamos ver alguns perfis. Primeiro, somente Deus sabe quem são eles. Amém? Só Deus sabe quem. Em 1 Reis 19, 18 nós lemos, diz: eu conservei em Israel 7 mil. Quem falou? Deus. Deus sabe quem são aqueles que podem andar com você, que vão te levantar e vão te ajudar. Mas como que eu sei, pastor? Eu vou orar, eu vou buscar. Deus vai revelar para mim e para você. Elias não sabia quem eram essas pessoas. Na verdade, ele mesmo pensou que estava só. Deus também não lhe disse que eles eram. Deus não disse quem eles eram, somente revelou quantos eram. Deus falou alguns nomes, mas dos 7 mil Deus não falou quem. Falou assim: são 7, mas não falou quem era. Não é possível identificar quem de verdade está envolvido nas coisas de Deus. O que fazemos são deduções, pois somente o Senhor tem a ciência real de quem é quem. Muitas vezes definimos as pessoas pelo seu comportamento, pelo trabalho prestado na casa de Deus. Mas com o passar do tempo verificamos que essa pessoa não continua tão comprometida com a causa cristã como parecia estar no começo. A minoria realmente comprometida só é conhecida por Deus porque é Ele quem a conserva. Veja, se você olhar aqui no seu tempo de crente, quem que Deus conservou até hoje aqui? Pessoas que não largou aqui o trabalho. Quanto tempo ficou? Um ano, né, sem pastor. Vocês permaneceram. Tem pessoas que foram embora. Não dá mais. É, eu acho que vai fechar. É, agora acaba. É, já foi até profetizado que ia fechar. Misericórdia. Só que tinha um grupo aqui de minoria fiel. Tinha os 7 mil aqui. Estava orando. Não deixou de vir de torre. Não deixou de pagar preço. Não deixou de ir lá. Não deixou de falar: pastor, nós estamos aqui, precisamos de alguém. Mas nós estamos aqui firmes. Nós estamos aqui realizando os trabalhos. As salas estão acontecendo. Está acontecendo. As torres têm acontecido. Nós estamos jejuando. Nós estamos fazendo vigília. Nós estamos na palavra. Pastores, nós estamos aqui. Nós não vamos desistir. Vocês permaneceram. Amém? Não desistiram. Não desista. Segundo, são pessoas anônimas. No mesmo texto, são conhecidas pela postura e não pelo nome. E aquele irmão está lá ainda, pastor? Está lá firme. As pessoas perguntam. E o fulano está lá? Está lá. São conhecidos pelo que realizam. Muitas vezes elas não têm nome. Não é assim? Quantas vezes você foi no encontro e fez? Você não apareceu em nada. Seu nome nem apareceu. É ou não é? Mas você estava lá. Você faz parte da minoria. O Senhor te usou. Você é dos 7 mil. Deus te usou lá. Não tem nome, mas tem números. É um anonimato opcional, pois essas pessoas não faziam propaganda de si mesmas, mas o nome do Senhor Deus. Sabe, essas pessoas, elas não tinham, não aparecia, mas quando foi o momento de crise na vida do profeta, Deus chega até o profeta e fala assim: tem 7 mil que não se dobraram, tem 7 mil homens que não se curvaram, que não se dobraram diante de Baal, não beijaram aquelas estátuas. Tem pessoas fiéis, tem pessoas para te ajudar. Eita, glória a Deus. Tem homens e mulheres que estão querendo ir para a torre. Estão orando pela igreja. Falar nisso, irmão, vamos fazer a torre. Amanhã cedo eu estarei aqui. Já tinha uns dias que eu não vinha. E eu tenho necessidade de estar aqui orando. E você é líder, líder de céu, líder de ministério. Escolhe um dia, não sei. Vem orar. Pastor, eu posso vir 7 horas da noite. Vem, posso vir de manhã cedinho, de madrugada. Vem, vamos para a torre, irmão. Os teens. Quer explodir nos teens? Quer lotar de teens aqui? Começa a orar. Desfrute da oração. Jovem, pega sua turma, Breno. Desfrute da oração com eles. Deus vai começar a mostrar coisas, projetos, planos. Você vai ver. Começa a desfrutar da presença do Espírito Santo. Terceiro, esses 7 adoram somente a Deus. Os joelhos que não se dobraram a Baal são pessoas que não se dobram diante de Deus feito pelo homem. São seres humanos indobráveis diante de situações de pressão ou tempestades que possam assolar a vida deles, e não dependem das circunstâncias para ser fiéis. Estava a maior perseguição em Israel. Jezabel matando todos aqueles que professavam que o Senhor era Deus. Uma perseguição. Quem não se dobrar diante dos deuses de Baal vai morrer. mas tinha 7 mil que não se dobraram. Quantas circunstâncias e pressão muitas vezes nos levam a se dobrar diante de deuses desse mundo? Porque às vezes nós queremos agradar alguém. Não importa a circunstância, agrade ao Senhor, que é muito melhor. Quando você lê Atos ali no capítulo 2 em diante, 3, que Pedro começa a pregar e começa a ganhar muitas vidas, 3 mil almas, 5 mil almas, vai crescendo a igreja. A Bíblia diz que prendem Pedro e levam para o cárcere, depois dá uma surra neles, e quando solta, fala assim: ó, nós vamos dar só um corretivo aqui, vocês vão ser soltos, mas vocês não vão pregar mais para ninguém. Sabe o que Pedro fala para aquele povo, para aquelas autoridades? Ele não deixou para falar lá fora, falou na frente, falou assim: ó, o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Você quer prosperar, meu irmão? Você quer sair da crise? Na sua família, na sua casa, nos problemas? Comece a obedecer a Deus. Comece a obedecer ao Senhor. É melhor obedecer a Deus do que a homens. Ah, mas papai quer que eu coloque uma imagenzinha aqui, porque meu pai... Não, papai, eu amo o Senhor, mas eu prefiro obedecer a Deus. Ah, porque papai, mamãe, titio, não sei, está vindo lá para casa, e faz 10 anos que eu não vejo, e eles vão chegar aqui e vão trazer umas biritas aqui em casa, e quer coloca lá o lambadão. Não, não, eu obedeço a Deus. Ah, mas aí eles vão vir na minha casa. Tudo bem, no tempo certo Deus vai trabalhar, eles vão para a sua casa, vão para a sua igreja, vão servir o seu Deus com você. É assim que faz. É fácil? Não. Não é fácil fazer isso, porque quando envolve sentimento é muito complicado, né, Simone? Não é fácil. Mas faça. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio o nome de Jesus, eu não negocio a minha crença, eu não negocio aquilo que Deus colocou em minha vida, eu não negocio. E declararam em uma só voz que somente se dobrariam ao Senhor Deus de Israel. Eles foram evitados de ser jogados na fornalha? Vai ter momento que você vai decidir servir a Deus, vão jogar você do mesmo jeito. E aí? Daniel também foi jogado do mesmo jeito. O leão vai estar lá. A cova do leão vai estar lá. Mas o que, que acontece? Quando você sabe em quem você tem crido, no Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando olho, falo assim: ué, mas nós jogamos 3 camaradas, tem 4 andando, e um é semelhante ao filho do homem, e nada acontece com aqueles caras. O fogo serviu só para desamarrar as suas amarradias, não ficaram nem cheirando a fumaça. Eita glória, porque o Senhor dos Exércitos está na fornalha com você. Está em crise? Faz o Jota. Jesus? O Senhor dos Exércitos. Deus o livrou da fornalha, mas independentemente do livramento, eles haviam assumido uma posição. Eu gosto dessa palavra. Posição. Não se dobrariam os joelhos, a não ser se que fosse para o Senhor. Você está dobrando os joelhos para o Senhor? Está dobrando? Começa a dobrar hoje. Começa a desfrutar de joelhos dobrados. Começa a desfrutar. Eu vou desfrutar, Deus. Começa a fazer um retiro. Faz retiro pessoal com Cristo. Como assim, pastor? Faz retiro de um dia. Hoje eu vou tirar um dia, vou me retirar com Jesus, só você e Ele. Já pensou sobre isso? Eu vou fazer um encontro com Deus hoje, eu e Deus. Vou lá para o prédio da igreja. Pastor, tem a chave aí? se puder ninguém me incomodar, eu quero passar um dia lá babando, chorando, até Deus falar comigo. Você já pensou nisso? É desfrutar. Pode vir. Está aberta a igreja, meu irmão. Você está liberado. Eu quero passar um dia, pastor, retirado. Só eu e Deus. Vai ser um tempo de jejum meu, de palavra. Eu vou ouvir o Senhor, eu vou ouvir canção, eu vou orar, eu vou ler, eu vou dormir, eu vou levantar e eu quero mais. É um dia. Pastor, eu preciso de um dia e uma noite. Pode vir, irmão. Venha. Faça um retiro com Deus. Isso me deu ideia, viu, irmãos? Eu lembrei de alguns jovens homens aqui. Eu falei, rapaz, por que não pegar uns camaradas e passar uma sexta e domingo e sábado aqui, queimando na presença de Deus? Já pensou isso? O que você acha, Vitor? Torar uma sexta-feira à noite aqui, chorando na presença de Deus, e falar assim, Deus, eu só saio daqui depois que o Senhor falar comigo. Hã? Já pensou fazer isso? Começa aí. Eu sei que na sua cabeça está milhões de coisas. Quarto, tem boca de profeta. E toda boca que não o beijou. São pessoas que não colocam qualquer coisa na sua boca, pois sabe que possui boca de profeta. Cuidado que você coloca na sua boca, irmão. E isso são palavras e são coisas. Tá bom? Boca de profeta. Não beijo Deus. Não beijo qualquer coisa. Não beijo o mundo. Não fica dando beijo no mundo. Tem gente paparicando o mundo, as coisas lá fora. Esses homens não beijavam o mundo. Boca de profeta. Deus está dizendo para você aí, para mim nessa noite, eu quero levantar homens e mulheres aqui que tem boca santa, boca de profeta. São pessoas que não colocaram qualquer coisa em sua boca, pois sabem que possui boca de profeta. Quando falam, declaram a vontade do Senhor em suas palavras. Boca santa, não andam beijando qualquer um ou qualquer coisa. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus tem poder de iniciar algo abençoador ou amaldiçoar na vida de alguém. Por isso devemos ter atenção em relação ao que falamos. A palavra é tão importante que o Filho de Deus, quando veio à terra, apresentou-se como a palavra. João capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas através do verbo, da palavra. E disse Deus, haja. A nossa boca serve como um instrumento poderoso de Deus para declarar palavras de bênção sobre pessoas, cidades, países de todo o mundo. A maioria das palavras na boca da minoria são palavras proféticas de alegria, de esperança, confiança e fé, pois as pessoas sabem que podem revolucionar o mundo declarando palavras de bênçãos. No momento de crise, é momento de profetizar. Palavras de vida. Pastor, mas fui mandado embora. Meu patrão mandou embora sexta-feira. Profetizo que você vai ser o dono da empresa na segunda. É. Profetiza. Coisas novas eu tenho para você. 2025 vai ser coisas novas, vai ser um ano de coisas novas para a Imperial Pé 90. Creia nisso. Experimente da mão de Deus, experimente do poder de Deus. O poder da minoria nas mãos de Deus. O poder da minoria consiste em que todos, de forma sinérgica, comprometam-se com o exercício da tarefa, de maneira uniforme e contínua. Quando somos poucos, todos temos a disposição e a responsabilidade de realizar muito. Por isso que às vezes nós reunimos aqui, aí tem irmãos que falam assim, ô pastor, mas nós estamos cansados, hein? porque o Breno é líder dos jovens, mas ele vai para os teens, aí ele vai para o Encontro com Deus, aí ele toca aqui, ele faz teatro, ele é o velho da barrigona, e ele é o... Não é assim? Mas Breno, olha aqui para mim. Deus te usa, cara. Deus chamou você, foi para ser usado. Se desgaste. Coríntios, não lembro agora o texto, mas Paulo falou assim, ó, e eu vou me desgastar a minha vida pelo evangelho. Ah, desgaste pelo evangelho. Nada contra, eu acho que nós devemos fazer exercício. Eu vejo os jovens gastando calorias, e isso precisa, eu também preciso, né? Estou precisando gastar um pouco de caloria e tem que fazer, mas usando só esse exemplo, assim como você desgasta ali calorias para ter um corpo legal, comece a desgastar também na presença do Senhor. Tudo que eu tenho eu vou desgastar, os meus recursos, a minha vida, meu tempo na presença do Senhor. Deus sempre está à procura da minoria. Ele declara: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Ezequiel 22:30. Encontrar minoria para servir é algo raro. E por isso Deus sempre procura. Você é minoria com Deus. Você é a minoria com quem Deus conta. Deus conta com você. Ah, pastor, mas eu acho que essa conversa aí, eu vejo até as gritadas de multidão aí crescendo. Ei. Cuidado. Às vezes é só multidão mesmo. Mas tem uma minoria ali que está pagando o preço. Tem uma minoria ali que está orando. Tem uma minoria ali que está fazendo. Quando Elias declarou, eu fiquei só, ele nos revelou com essas palavras. A realidade das pessoas que compõem a minoria, que compõem a minoria fiel. A minoria que não se dobra normalmente, vive isolada, sem nome, sem endereço, e é soprada pelo vento do Espírito para onde Deus deseja. Isso é verdade. Quando você procura viver a vida de santidade, meu irmão, você procura viver uma vida que agrada ao Senhor, provavelmente você vai ter poucos amigos. Isso é certo. Mas Deus vai te usar. Você é a boca de Deus. Deixa Ele usar a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Grande é o Senhor. Eu gostaria de encerrar essa palavra aqui. Quero chamar o ministério de louvor. O verdadeiro líder não está à procura da maioria, pois já entendeu que com a maioria, com a minoria fiel, vai realizar a obra do Senhor. Quem tem a minoria fiel tem a maioria necessária. Muitos líderes, como o profeta Elias, ficam desanimados e frustrados com as situações que aparentemente são inalteráveis. Muitos fogem para a caverna por causa do cansaço espiritual e da decepção relacional, do desgaste emocional, do medo e tudo e todos e de todos. Mas Deus disse uma palavra específica para Elias que serve para cada um de nós. O Senhor diz assim, 1 Reis 19:15, vai e volta ao teu caminho. O Senhor está dizendo para você nessa noite, é tempo de voltar para o caminho correto. É tempo de voltar para o caminho. Jesus é a verdade é o caminho, é a verdade, é a vida. É tempo de voltar para o caminho certo. É tempo de sair da caverna. É tempo de se colocar com Cristo. É na caminhada que saramos. O que precisa ser sarado e mudamos? O que precisa ser mudado? Quem se esconde na caverna deixa de caminhar pelo caminho e de realizar o que precisar ser realizado. Enquanto Elias estava na caverna, não tinha como ele realizar nada. Enquanto eu e você vivemos preso na caverna, nada vai acontecer. Precisamos sair da caverna.